Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção do Yes, a banda de rock progressivo inglesa que até hoje está em pé, a banda que eu mais gosto, Essa é uma música chamada Show Me, que entrou numa coletânea especial em 2003, quando o Yes fez 35 anos de carreira. Saiu um disco na Inglaterra, um disco duplo, em que um dos discos traz os grandes sucessos e o outro disco traz trabalhos acústicos recentes do ano, da década de 2000, 2002, 2003, e essa é uma das canções inéditas, Show Me. E essa canção também está presente num DVD do Yes, que saiu aqui no Brasil, que é o Acoustic Live, que tem ela ao vivo, fantástica, o John Anderson com a voz maravilhosa de sempre, o Rick Wakeman no piano, o Steve Howe na guitarra, o Chris Squire no baixo e o Alan White na percussão. O Evaldo já pegou ali o CD dizendo que vai levar para casa. Que isso, cara? Esse CD veio da Inglaterra e você quer levar lá para Diadema, onde você vai. Diadema não, você mudou para o Jabaquara agora. Agora você está no Jabaquara, está mais pertinho de casa. Eu moro ali na Saúde, agora é quase meu vizinho. Tudo bom, Evaldo? Temos aí na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro. E está aqui também me visitando, aqui em São Paulo, né? O meu amigo Sevananda, de Curitiba, né? Que é um argentino que mora no Brasil há mais de 20 anos. O Sevananda participa do movimento internacional Hare Krishna e está aqui me visitando, está aqui na rádio junto com a gente. E uma surpresinha também, porque entrou aqui no estúdio nosso amigo Áureo Corrá, de surpresa, com a Simone, a esposa dele ali. Tudo bom com vocês? Né? Bom, hoje o nosso programa é no dia de Natal, dia 25. E por incrível que pareça, eu não vou ficar falando nada de Natal, nem sobre o contexto todo, porque eu não sou hipnotizado pelas datas, ou pela cultura, ou pela mídia. Eu falo aquilo que no dia dá vontade. Então, por incrível que pareça, embora seja Natal, quero falar um pouquinho do Buda para vocês, que é o que me veio vontade hoje. Inclusive, escrevi um texto ainda agora, de improviso, aqui antes, antes de começar o programa, e eu quero ler para vocês já já. E para isso eu escolhi um CD lindíssimo com mantras budistas que eu vou usar como trilha sonora. Daqui a pouquinho, inclusive. Ô Áureo, você vai ficar por aí, Áureo? No segundo bloco, a gente traz o Áureo aqui e o Pato. Por que não? Aproveitando um especial de Natal com Áureo Corrá e o Pato, Evaldo, que tal? Tá bom? Então, Áureo, aguenta um pouquinho aí, meia hora até o outro bloco. Aguenta um pouquinho, você pode esperar? Porque tem um tal de Pato que vai vir aí e ele quer conversar com você. Bom, seguinte. Dois programas anteriores, eu li um texto muito bonito aqui sobre Jesus. Contei uma visão que eu tive de Nossa Senhora. Né? Eu não estou preso a área nenhuma, nenhuma filosofia prende a minha liberdade de expressão. Então hoje é Natal, mas eu vou falar do Buda, porque para mim Buda, Jesus, Krishna são grandes mestres que representam o amor universal. E para mim amor não tem fronteira, não tem nome, então estou pouco ligando para a data que os homens criam para comemorar isso ou aquilo, porque perenemente Buda, Jesus, Krishna eu carrego dentro do coração, assim como outras consciências espirituais que eu admiro. E há uma grande diferença entre adoração cega e admiração sadia. Admiração sadia faz você crescer, adoração cega faz você ficar devocionando, né, estagnado um ícone qualquer sem crescer. Então eu acho muito legal, se você é cristão, por exemplo, que você faça o que Jesus ensinou. Se você é budista, faça o que Buda ensinou. Se você é hinduísta, faça o que Krishna ensinou. E daí por diante. Então, é muito mais importante a ação, a atitude, a partir de ensinamentos maravilhosos passados por essas consciências fantásticas, do que devocionar estaticamente ou ficar preso numa data ou outra que, na verdade, não traz transformação nenhuma. Então, eu prefiro a ação, e essa ação hoje está com o nome de Buda, assim como dois programas atrás teve o nome de Jesus e outros programas anteriores o nome de Krishna. Tá? Então, não fiquem presos pela data. O nosso programa é o Viagem Espiritual e fala de tudo. E hoje eu quero falar do Buda e explicar um mantra que em outras vezes eu já expliquei aqui, mas é necessário explicar por causa do texto que eu vou ler aqui para vocês. Cerca de 500 a.C., na Índia, havia um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Um dia, embaixo da árvore Bodhicitta, ele alcançou um estado de elevação espiritual que em sânscrito é conhecido como Budhi, que é uma palavra que significa iluminação. Quem alcança tal estado de Budhi é chamado então de Buda, ou seja, se Budhi é iluminação, quem alcança Budhi torna-se Buda, um iluminado. Ou seja, Buda não é o nome de um cara Buda é um estado de consciência de quem chegou a Budi e se iluminou. E o Siddhartha Gautama, então, alcançou esse estado e passaram a chamá-lo de Buda. Historicamente, ele é o primeiro Buda que aparece. Entretanto, houveram outros Budas antes dele, homens e mulheres, em séculos anteriores, em diversas culturas, que alcançaram a mesma condição, apenas não vieram a público falar daquilo. E por isso, como Siddhartha Gautama foi o primeiro a falar desse estado, pelo menos em público, torna-se então o Buda histórico e as pessoas pensam que apenas ele alcançou tal estado. E se você usa a expressão Budi falando de um Buda, então você fala que aquele ser alcançou uma condição búdica, assim como um cristão diria que alguém elevado alcançou a condição crística. E assim como alguém ligado, por exemplo, ao islamismo, no mundo árabe, diria que tal pessoa elevou-se e chegou numa condição islâmica de ser. Assim como dentro do yoga e dentro do hinduísmo, se fala do grande samadhi, a expansão da consciência, a qual um mestre chega ou um mestre ascensionado eleva-se a uma condição virtuosa. Isso em sânscrito também é budi, e daí a pessoa torna-se um Buda. A partir dos ensinamentos desse grande cara, o Buda, depois que ele desencarna e vai embora, os discípulos dele formatam os ensinamentos e a formatação desses ensinamentos ganha o nome de budismo, que é o que nós conhecemos historicamente, que posteriormente vai se dividir em diversas outras correntes, todas voltadas ao Buda, mas com parâmetros diferentes. Então, os monges budistas começam a viajar e se expandir pelo Extremo Oriente, Japão, China, Birmânia, Laos, Camboja, sobem para o alto do Tibete e vão espalhando os ensinamentos do Buda. Esses ensinamentos vão sendo propagados e surgem, então, várias linhas de budismo diferentes. Eu gosto muito da linha budista que vem do Tibete, né, a qual é representada pelo Dalai Lama. E nessa linha budista do Tibete, além dos Budas, fala-se também dos Bodhisattvas, que seriam seres também iluminados, que estão quase lá na condição de Buda, mas um pouquinho ainda abaixo, numa hierarquia. Como eu diria, Bodhisattvas são Budas estagiários, né? E no Tibete se fala de três Bodhisattvas: o Bodhisattva da compaixão, que é chamado Manjushri, Bodhisattva da cura, que é chamada Tara, e o Bodhisattva da compaixão, que é chamado Avalokitesvara, às vezes também chamado de Avalokita. E é este Bodhisattva Avalokitesvara que é o criador do mantra Om Mani Padme Hum. Esse mantra Om Mani Padme Hum é um mantra que fala o seguinte: para o tibetano e para o hindu, o espírito, quando vem para nascer, ele entra pelo alto da cabeça e vai morar por uma vida dentro do espaço virtual do coração, ou seja, o chakra cardíaco. Na hora da morte, ele ascende e sai pelo topo da cabeça e volta para o plano espiritual. Então, onde é que é o lugar onde o espírito mora no corpo, no Oriente? No coração. Quem é o espírito? A joia divina. Então, joia em sânscrito é mani. Então, nós temos o mani dentro do peito, que é o espírito. Om é a vibração do eterno todo que está em tudo. E Padme é lótus, e a representação dos chakras no Tibete e na Índia é da flor de lótus. Então, o que eu estou dizendo? Há uma joia dentro de uma flor de lótus. A joia é o espírito, que é a flor de lótus, o chakra do coração. E se nós temos uma joia dentro de uma flor de lótus fechada, o que acontece quando a flor desabrocha? O brilho da joia emana, e isso é Hum. Daí o mantra Om Mani Padme Hum. Salve a joia no lótus, é a tradução literal, ou então mantra da compaixão. Daí o grande mantra criado pelo Avalokitesvara, Om Mani Padme Hum, que às vezes muda um pouquinho a pronúncia, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, alguns chineses também chamam Om Mani Padme Hum. E esse mantra então se espalha, muitas culturas o adotam. Na China havia a deusa da compaixão Kuan Yin, e os chineses associaram Om Mani Padme Hum à deusa Kuan Yin. Mas a verdade é que o mantra vem do sânscrito da Índia, sobe com os monges para o Tibete, e lá o Avalokitesvara espalha esse mantra, e os budistas tibetanos o adotam, e daí ele se espalha internacionalmente, e é associado a vários ícones de compaixão do mundo inteiro. Aqui no Brasil, muita gente fala Om Mani Padme Hum, mantra da compaixão da Kuan Yin. Não é da Kuan Yin, é do Avalokitesvara, que acabou descendo esse mantra do Tibete para a China, e na China foi associado à deusa Kuan Yin. Eu sempre pergunto a alguém, o que me diz que o mantra Om Mani Padme Hum é da Kuan Yin, eu pergunto, poxa, a Kuan Yin é chinesa, como é que ela falava sânscrito? O mantra vem da Índia, gente. Om Mani Padme Hum, palavras em sânscrito. Salve a joia no lótus. Então eu escrevi um poema ainda agora em homenagem ao Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, também chamado Avalokita, criador do mantra Om Mani Padme Hum. Evaldo, libera a música 2. Eu trouxe um CD que o Evaldo não ouviu ainda, acho que nem o Áureo Corrá que está ali conhece. É uma vocalista canadense chamada Anael, que conhece, Áureo? Tem uma voz maravilhosa e ela tem 2 CDs de mantras budistas. É Buddha Spirit, volume 1, e Buddha Spirit, volume 2. Eu trouxe o Buddha Spirit, volume 2. Ela está acompanhada por um flautista virtuoso. E esta canção que vocês vão ouvir é o Om Mani Padme Hum, que ela canta Om Mani Padme Hum, e logo depois um canto dedicado ao Buda. Eu vou deixar as duas músicas, vou ler o texto com o Om Mani Padme Hum de fundo dela, e depois vou deixar outra canção para vocês ouvirem sem a minha voz, porque é realmente muito bonita. E vou ler esse texto rapidinho que eu escrevi aqui, em homenagem ao Avalokita, o Bodhisattva da compaixão, criador do mantra Om Mani Padme Hum. E como você está fazendo o programa aqui comigo, Evaldo, você também está aqui no texto, o Sivananda que estava junto comigo, e o Áureo Corrêa e a Simone que estão aqui também acabam entrando todos aqui, porque eu botei o texto como se fosse nosso. Nós, né? Não é só meu. Então, escute aí em casa, gente, esse texto que eu acabei de escrever com a canção Om Mani Padme Hum da Anael de fundo. Deixa um pouquinho ela aí no ar, Evaldo. Avalokita, mestre da compaixão, abre suas mãos sobre nós e abençoe mais essa jornada espiritual. É grande a dor dos homens, mas maior é a sua compaixão. Que nossas mãos sejam médiums das suas mãos, cheias do néctar espiritual. Que os nossos corações sejam o seu coração no milagre de um grande amor. Que os nossos olhos brilhem mais, com o seu olhar interpenetrado neles, vendo a luz do amor em cada ser. Que os nossos sonhos sejam plasmados nas telas do infinito, lá onde os espíritos livres voam felizes. Que nós vislumbremos um sol em cada partícula, assim como você vê um Buda em cada coração. Que nossas vidas sejam lindas canções, viajando pelo céu de sua compreensão incondicional. Que, por onde formos, você guie nossos passos. Que os nossos chakras sejam como flores de lótus abertas, de frente com a vida, cheios de energia sadia. Que a essência de sua compaixão desperte o Buda dentro de nós. Que nossas canções sejam lindas, como lindo é o seu olhar, que vê em cada ser o brilho de mil sóis. E que nós sejamos dignos de sua compreensão serena, que sua luz inspire essa viagem espiritual de hoje e que cada ouvinte seja abençoado, onde quer que esteja, por esse grande amor. Om Mani Padme Hum. Ok, amigos, vocês escutaram aí a bela voz da cantora canadense Anael, acompanhada por um flautista muito virtuoso. Esse CD se chama Buddy Spirit, volume 2. O volume 1 também é muito bonito e eu usei a segunda e terceira faixa do volume 2, tá? CDs são importados. Vou repetir, Anael, CD Buddha Spirit, volume 1 e volume 2, são separados. E eu toquei duas faixas do volume 2, as faixas 2 e 3. E o texto que eu li aqui nem nome tem, porque eu fiz de improviso aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, e quando voltar, Evaldo, volta com a Lia Rimes. Que tal a música 4, Sum, que é maravilhosa? Já, logo depois da vinheta já libera. É, os ouvintes já sabem que nós somos apaixonados pela Lia Rimes, que é uma loura de olhos verdes maravilhosa. Você é apaixonado há quantos anos por ela, Evaldo? Faz tempo? Eu sou apaixonado por ela desde a outra vida, né? Porque é uma loura linda, com uma voz fantástica. Nós somos apaixonados por ela. Na volta, Lia Rimes com a música Sum. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de ouvir aí, logo depois da vinheta de intervalo, essa bela canção da vocalista americana Leanne Rimes. Essa música se chama Soon, é a quarta faixa do disco I Need You. Já passei esse disco aqui outras vezes e vários outros da Leanne Rimes que eu gosto muito. E nós estamos com uma visita aqui especial, passou aqui pelo estúdio justamente no horário do programa, aqui no dia de Natal, nosso querido amigo Áureo Corrá. Tudo bom, Áureo?
Tudo.
Você está perdido aqui pela rádio hoje, cara?
Não, eu sabia que ia ter festa no seu programa, eu vim.
Então, mas que festa é essa que o Evaldo Ribeiro ganhou um panetone enorme, uma cesta de Natal?
Gigante.
Gigante, e eu não ganhei uma, você não ganhou uma,
nada.
O Tomás ganhou e nós não ganhamos nenhuma
Nem castanha, Feliz Natal.
Cara. Nem um saquinho de amendoim a gente ganhou aqui, né? Pra você ter. Nem o Feliz Natal,
Nem Feliz Natal.
E ele ainda arrogante, se bem que hoje ele não tá com aquela gravata cor de maracujá, não, lembra?
Aquela gravata maracujá.
Aquela gravata, aquilo vai ficar na história.
Aquela, olha, flor de maracujá.
Daqui a mil anos, um clarividente vai olhar nos registros akáshicos e verá esta cena dantesca. O Evaldo com a gravata cor de maracujá. Né? E aí, Áureo, tudo bom com você?
Tudo bem.
E aí, alguma sempre. Nova gravação em vista? Como é que você está?
É, nós agora no começo do ano, provavelmente até março, vão estar saindo três trabalhos. Duas coletâneas do Áureo Corrá, feitas por mim mesmo. E o que é que eu quero dizer com isso? Coletânea, você que é um audiófilo, um homem que de música, sabe que a coletânea vem três faixas boas, e o resto é tudo ruim, né?
Verdade.
É sempre assim,
verdade,
né? Você compra aquela coletânea, tem duas, três boas e o resto não é bom. Como fui eu mesmo que fiz as coletâneas, não foi o produtor musical, eu selecionei no volume 1 os melhores trabalhos, melhores músicas do Áureo Corrá para meditação.
Oh, que legal, músicas mais tranquilas.
Tranquilas bem... e são todas boas, não tem aquela faixa que é ruim. Eu peguei as melhores mesmo. E no volume 2, são aquelas que puxam um pouco mais para o old music.
Tá.
Uma coisa um pouco mais mexida e tal, mas também as melhores. E um terceiro trabalho, que é um CD inédito. Aí já é um trabalho realmente inédito, que vai se chamar Íntimo da Alma.
Olha, que legal. E que estilo que você vai estar abordando?
Esse é um trabalho que eu, Íntimo da Alma, eu fiz uma coisa, como é difícil falar do próprio filho, né? Não dizer que ele é bonito. Meu filho é o mais lindo do mundo, né? Não, é um trabalho que ele tem uma leve característica, tem alguma percussão, muito leve, muito suave, ele tem um ritmo, um andamento, vamos dizer, uma pulsação. Uhum. Ele não é um trabalho dedicado totalmente à música espiritual meditativa. Ele é um som espiritual, mas ele é também algo que puxa para um pouco um lado, um pouco sensual, um pouco mais, digamos assim, voltado para a beleza. Não é só um trabalho de meditação. Uhum. Se você quiser, por exemplo, meditar com esse trabalho Íntimo da Alma, é possível, mas não específico.
Tá.
Agora, se você chegar em casa, puser uma luz suave, sentar na sua cadeira predileta, com seu vinho predileto, para um relax, ele é perfeito.
Ah, que legal. Então, quando você estiver com o material mais ou menos pronto, me mostra algumas músicas aí que eu vou escrever um textinho, um poema para botar no CD, se você quiser.
Com certeza, claro que quero. Claro, tá. já está combinado isso.
Agora, nós temos uma outra presença aqui, de surpresa, né?
Que essa realmente
visitando
é uma
a gente aqui no estúdio. E até aproveitar que você está aqui, Áureo, para você conversar um pouquinho com esta criatura que desceu aqui numa nave, aqui no programa, e que já faz tempo que não faz uma participação especial aqui, né? É o nosso amigo Patinho Rafael, que está aqui no estúdio. Pato, boa noite, tudo bom com você?
Tudo bom, Pato.
O que houve que você está aqui hoje no dia de Natal, cara, com a gente?
Por dois motivos. Sabe quais são os motivos?
Não, quais são?
Primeiro você, e segundo meu fofo Alco.
Ah, é?
Que eu amo.
Agora é o seguinte, eu queria que você perguntasse pro Áureo o que ele estava fazendo no show da Madonna domingo passado.
Verdade.
Porque, segundo fontes aí secretas, ele foi visto na entrada do estádio lá onde a Madonna estava. Então eu queria que você perguntasse o que, que ele estava fazendo no show da Madonna.
Responda, por favor, mas fala a verdade.
Com
eu
certeza.
Pode mentir para o animal, tá?
De fato.
O que você foi fazer no show da Madonna?
Levar Simone. Como o Wagner, se eu fui visto na porta, não adentrando o estádio. Eu fui visto na porta, onde eu deixei a Simone, minha mulher, minha esposa, que de forma muito feliz pôde ver a Madonna, que faz parte da vida dela.
Eu quase que tive que pagar esse mico também, porque minha filha Maria Luz, minha filha caçula, de 14 anos, também queria fazer. Eu não vou levar você lá, não. Eu não vou pagar esse karma de... Não tem nada contra, mas é que eu gosto de outra linha de música, né? E ela acabou indo com a mãe, ainda bem que a mãe dela levou. Não dava, não. Mas então foi, tá explicado, né, Aldo? Você
com
só foi levar...
Cheguei até a porta, como de fato eu fui visto na portaria.
Pato, aproveitando sua presença, deseja aí um bom Natal, um bom Ano Novo para os ouvintes da gente, principalmente as crianças que gostam de você.
Bom, primeira coisa que eu quero falar, tem que colocar o Papai do Céu no coração, para lembrar o Papai do Céu o ano todo. Não é só no Natal, porque as pessoas, quando chegam no Natal, ficam: Papai do Céu, obrigado, obrigado. E durante o ano, não lembra do Papai do Céu.
É verdade.
Papai do Céu fica abandonado. Não pode. Tem que lembrar do Papai do Céu todo dia. Põe uma música suave, de preferência do Auro Corrá.
De preferência do Auro Corrá.
É, uma música bem suave. Fecha os olhos e fala: Papai do Céu, muito obrigado por tudo. Eu te amo, Papai do Céu. Você é o fofo garoto, sabe?
Eu ouvi dizer que o pato também está fazendo viagem astral, anda saindo do corpo. Para onde é que esse pato anda voando aí fora do corpo?
Eu vou para o quinto plano.
O quinto plano?
É.
Você não é humilde não, hein, cara? Já
não,
vai
para
o quinto plano.
Nossa.
Olha.
Eu mal chego no segundo.
A gente mal chega ali no porão do plano espiritual. O cara já diz que vai para o nível 5. Você não é humilde não, hein, pato?
Não, porque esse é o quinto plano. É o reino dos animais, sabe?
É, o plano dos animais. Você vê o que a gente tem que ouvir aqui,
é,
olha.
Claro. Perdoa.
Perdoa. Falou: pai, perdoa. Ele não sabe o que ele faz.
Não sabe o que faz. Perdoa.
Escuta, e outra coisa. Eu tô sabendo que, assim... Ah, entrou aqui o Clodovil no recinto. O que que é isso? Meu Deus do céu. Auro, isso aqui tá. O Clodovil
hoje
vem visitar a gente aqui, cara.
Diretamente.
Ô, Clodovil, o que que você tá fazendo,
Brasília,
aqui no programa?
Eu quero te dizer uma coisa. Eu estive em Brasília agora, vim para São Paulo, porque na verdade eu moro aqui em Ubatuba. E eu ouço muito seu programa. Eu sou político, você sabe, né? Mas não tô sendo falso, não, tá? Tô sendo sincero. Aí eu vim aqui para visitar o seu programa, porque eu gosto muito do seu programa, acho você um professor maravilhoso. E ouço muito também o Auro Corrá. Gente, o Auro Corrá faz umas músicas meditativas. Olha, eu te digo uma coisa, eu fico imaginando assim uma cor rosa, lilás. Da cor daquela gravata que você deu pro Evaldo, lembra? De maracujá. Eu fico viajando, ouvindo essas músicas que ele faz. É, eu fico imaginando cores, eu vejo cores, mas do meu jeito, assim, mais cores bem coloridas. Eu gosto de cores, assim, bem vivas.
E é verdade que o Auro Corrá encomendou uma roupa especial com você? Que tipo de roupa que é?
Ah, eu não posso revelar porque ainda é segredo. Aliás, é o segredo da águia, eu não posso falar.
É o segredo da águia. Essa foi boa, né?
Essa foi muito boa.
Porque disseram que o tecido era especial, é verdade?
Ah, quem sabe? Um dia eu posso te revelar.
E entrou aqui no estúdio o velho também, que não via um tempão. O que que o velho tá fazendo por aqui hoje?
Boa noite. Meu nome é Madureira. Eu sou considerado pelo público nordestino um escândalo, né? Um escândalo na cama, porque eu durmo uma média de 12 horas. Sou insaciável na cama, porque eu durmo com muito prazer e ronco muito alto.
Tá vendo que a gente tem que ouvir aqui esses caras, Clodovil, Pato, não, o Madureira, quem é? Tá mal frequentado aqui esses estúdio,
não, hein, não, é só na noite mesmo de Natal pra...
Só no Natal
só
pra essas entidades aparecerem aqui incorporadas no nosso amigo Evaldo Ribeiro. Evaldo, agora você, Evaldo. Dá uma boa noite aí pro pessoal. Gente, é o Evaldo Ribeiro, um dos maiores imitadores do país. Hoje eu pedi que ele viesse aqui no programa com a gente também e não ficasse só ali na produção, não. Eu pedi para ele vir aqui fazer essas imitações, dar um oi também, é, nosso parceirão aí de programa de muitos anos.
Como diz a Gal Costa.
Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo.
Bom, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui contigo e ao lado dessa fera que nós tanto amamos. É, o Auro Corrá, para mim, é através de você foi que eu conheci essa figura, esse ser iluminado que me ensinou a ouvir música de verdade, música de qualidade e principalmente música que não me deixa com saudade, mas música que me faz pensar no bem, agora, não no ontem.
Ou essa
no
música que deixa você com saudade chama Corno Music,
né? É, Corno Music.
Né? Que o pessoal fala, dá uma dor de cotovelo danada, né?
Bom, é um prazer muito grande estar aqui contigo. E eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial, Wagner, que eu já tive diversas vezes contigo aí nos teus programas. É, eu quero fazer um agradecimento muito especial, porque esse ano de 2008 foi para mim o boom, para mim, da minha vida, porque eu pude encontrar pessoas iluminadas, pessoas que me estenderam as mãos, inclusive você é uma delas, e agradecer principalmente às pessoas que me fizeram acreditar nos meus sonhos. O Auro Corrá, o Antônio Viviani, a Dona Lucy Rothschild de Abreu, a Miriam Morato, pessoas que apostaram em mim e esse ano foi para mim um ano de muito sucesso, eu posso dizer, porque eu viajei o Brasil, fiz muitas palestras, fiz muito povo rir e você viu no último evento que nós fizemos, que até o Auro Corrá acabou participando, deu uma palestra maravilhosa e naquele dia, aquele show, eu gravei meu próximo CD, que vai se chamar Evaldo Ribeiro ao Vivo, em São Paulo, Humor com Desenvolvimento Humano, no qual, antes de gravar esse CD, eu escutei muito as ideias do Auro Corrá para fazer uma coisa artística de alto padrão de qualidade. Então, eu fiquei até muito feliz ao vê-lo lá na nossa plateia, que para nós foi uma honra, um prazer muito grande ter uma pessoa desse nível nos orientando e principalmente assistindo a gente fazer a coisa e no final dar aquele abraço e olhar nos olhos, como quem diz, ainda bem que fez direito, né? Então, eu quero agradecer muito a você, Wagner, principalmente por trazer aqueles CDs que só você tem, que ninguém tem, e dizer, ouve isso aqui. E me ajudou a equilibrar meu emocional, meu espiritual. Isso me ajudou a fluir nas ideias. Hoje, eu coloco aquelas músicas que você me passou e a inspiração flui, assim, com naturalidade. Coisa que eu até conversei muito com o Auro durante muitas vezes aí, falando sobre a inspiração, de onde vem. Então, eu aprendi muito durante esse ano e eu quero aqui só agradecer a você, a todos os ouvintes da Rádio Mundial que compraram meu CD Barbaridade, vendi muito mesmo, tenho muito orgulho e não falo isso por arrogância, falo por gratidão, vendi muito e podem ter certeza que no ano que vem nós vamos botar para arrebentar, porque o nosso evento, a espiritualidade 4 em 1, agora virou 5 em 1, porque nós...
E agora o Auro também está no time, né?
Poxa, com o Auro Corrá, quer o que mais?
É o G5 agora.
G5. Evaldo, o teu programa está indo ao ar aos domingos, às 14 ou 14h30?
Está indo aos domingos, às 14 horas, aqui em São Paulo, mas ele é transmitido em 8 rádios de cidades do Nordeste. Porque eu gravo, aí eu retransmito para essas rádios lá da região do Nordeste.
E onde... o pessoal escuta posteriormente lá.
Isso, e pensa que é ao vivo, porque a gente manda a gravação feita aqui.
Certo. Ô, Auro, o seu programa de música está indo às sextas-feiras, de sexta para sábado, meia-noite.
Meia-noite. Né? Na sexta-feira, meia-noite, é o Transcendental.
Então, o Transcendental com a apresentação do Auro, que tem um acervo de música também muito grande e, sabe, é legal você ter aí... Aliás, a Rádio Mundial tá legal.
Então, tá com uma programação maravilhosa.
Tem uns programas aí bem legais, né?
César Romão. Rosana Bene.
Rosana Bene, o Val Capelli, o Irineu Gaspareto, o Luiz Gaspareto.
Dona Zíbia.
Pô, tem um monte de gente aí.
Simone
legal.
Arrojo.
É, tem um time bom, né?
Sim.
Isso é legal. Nosso tempo tá...
Já tá encerrando, mas antes de mais nada, Wagner, eu quero aqui deixar uma coisa muito importante para quem te acompanha. É que na vida a gente tem que ter metas... Sonhar coisas possíveis e agir. Porque eu ouço muito a história das pessoas que perguntam como vocês conseguem fazer tantas coisas, você, Wagner, o Áureo, o Irineu Gasparetos e essas pessoas, como vocês conseguem? A gente consegue porque a gente une forças positivas e a gente procura praticar aquilo que a gente sonha e acredita. Então, se você tem uma meta esse ano, escreva num caderno e lembre-se que esse compromisso só você pode realizar essa meta, e que esse compromisso é uma coisa do seu espírito, e que ninguém deve saber dos seus planos. Para realizar um grande sonho, você tem que estar sonhando coisas positivas, e principalmente, andando com pessoas positivas.
Legal.
É isso aí.
Só um minuto. Se em três palavras me resuma, explica aquela gravata maracujá.
A gravata cor de maracujá, realmente, isso precisa ser
explicado. Você não explicou isso?
Eu vou explicar. Aquela gravata foi um presente que o Wagner me deu há 4 anos atrás. E aí eu nunca tinha usado, porque foi feito foi uma coisa assim, num evento fechado. E um dia eu esqueci, acabei usando aqui na rádio e ficou mal visto pelos meus colegas.
Vai lá que a gente tá em cima do horário, você precisa ajeitar ali o material. Olha, brigadão você ter dado
um oi aqui,
ter visitado a gente.
Eu que agradeço, desejo a todo mundo que estiver nos ouvindo um Feliz Natal. E claro, nunca nos esquecermos de que nós somos o mundo. E se eu me modifico, o mundo se modifica também.
Auro, quando lançar essas duas coletâneas,
com certeza,
aí vem no programa para a gente até falar disso, tocar uma ou outra música e conversar um pouquinho, claro, sobre música New Age, o teu trabalho de novo aí, porque os ouvintes pedem sempre que você vir novamente.
Até março deve estar lançado.
E o trabalho novo também.
E o novo.
Isso. Tá bom? Obrigadão por você ter vindo, tá?
Eu que agradeço.
Legal. Gente, vamos terminar o programa com mais uma da Leon Rimes. Vamos deixar tocando a primeira, que é o clássico dela, I Need You. Espera um pouquinho. O nosso telefone de contato é 2063-5381, no horário comercial. Só que nós estamos entrando de férias nessa etapa e estamos voltando aí só lá para o dia 10 de janeiro, tá ok? O site www.ippb.org.br. E na semana que vem, que é o dia de Ano Novo, talvez nós tenhamos um especial musical que eu ainda vou escolher. Depende aí de uma viagem que eu estou fazendo, porque eu estou saindo de férias também. E aí eu vou deixar um especial musical gravado, a não ser que o Evaldo arranje um horário de gravação ali na agenda dele antes de eu viajar para eu fazer um programa normal, porque a agenda está lotada de gravação aí nessa época de Natal e Ano Novo, né, Evaldo? Tá? E tem aqui o nosso amigo Sevananda, um grande irmão lá de Curitiba que está aqui visitando, está presente aqui na rádio hoje junto com a gente. Então vamos terminar com a Leon Rimes. Vamos dedicar essa canção da Leon Rimes, se o Áureo permite, à esposa do Áureo, né? A Simone, né? Pode ir
lá. Com toda certeza.
E a gente sabe que a Simone gosta da Leon Rimes.
Ama.
Né? Ama também. Então fica dedicada aí pra você, viu, Simone? Gente, um abração aí. Até a próxima semana. Até mais.
I'm not afraid to die.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.